Kaj ti radiš, neko šta da i kaže? Ko slag na sliku?
Muito boa tarde.
Boa tarde.
O senhor diz-me o seu nome, por favor.
Carlos Fernando Moraes Esteves.
Carlos?
Fernando Moraes Esteves.
A idade do senhor?
38 anos.
Agente da PSP?
Sim.
Em que diligências participou concretamente?
Na detenção.
Detenção de quem?
Do Pedro de Arame.
Só um bocadinho, que é para anotar, está bem? Mais?
Carlos Tuancha e Bruno Saldanha. E nas diligências que seguiram a atenção.
Há alguma coisa que o impeça de dizer a verdade?
Não sei.
Jura por sua honra dizer a verdade?
Juro sim.
Faz favor de sentar e responder às perguntas da senhora procuradora.
Obrigada. Muito boa tarde, senhor agente. O senhor agente participou na investigação dos presentes autos, mais concretamente na parte da investigação que foi efetuada no Algarve?
Sim.
Ok. Foram efetuadas interseções telefónicas, comunicações celulares?
Sim.
Localizadas no Algarve.
Sim.
Teve conhecimento delas?
Sim.
Sim. Teve conhecimento das denúncias que foram feitas relativamente aos factos
Exatamente.
Que se consumaram no Algarve?
Exatamente.
Relativamente a essas denúncias e às localizações celulares, bem como às interseções, pode, por favor, esclarecer do Tribunal a relação que se pode fazer entre umas e outras?
Com certeza. Portanto, nós tínhamos uma equipa que tinha a investigação deste processo, onde tínhamos as escutas telefónicas aos suspeitos, nomeadamente esses três que eu disse, não sei se estavam todos interceptados, se só dois deles é que estavam interceptados, porque não era eu que procedia as interceções, era o Vasco Palhinho ou o Pedro Fachelha, estou mais por dentro de todas as interceptações, e nós tivemos conhecimento, portanto, naquele dia, pelas interceptações telefónicas, pelas locações celulares, pelo aquilo que era descrito nas conversações, que estavam a ocorrer diversos assaltos no Algarve, portanto, roubos a pessoas. O método utilizado era o método do mata-leão, portanto, fazer o estrangulamento das vítimas por trás, e isso também foi referido numa das interceptações, pelo menos, onde um deles esclarece que a vítima tinha morrido, quer dizer que tinha desmaiado. Portanto, e como tínhamos o conhecimento que estavam a decorrer vários roubos, fizemos pesquisas, como era a área da PSP, fizemos pesquisas no sentido de verificar se as queixas estavam a ser apresentadas, porque por vezes as vítimas demoram algum tempo a apresentar as queixas, não apresentam naquele dia, apresentam no dia, e percebemos que isso aconteceu. Também tínhamos o conhecimento de que estes indivíduos dedicavam-se ao roubo de ouro e dinheiro, telemóveis, mas centralizavam-se mais no ouro das vítimas, não é? E verificámos também as queixas que respondiam à técnica do mata-leão, portanto, o ouro era o principal
alvo. A técnica do mata-leão é o quê?
É o estrangulamento de trás. É apanhar a vítima por trás, estrangular.
Exatamente, ou seja, aquilo que vulgarmente se designa de gravata também, não é?
Também, também.
Muito bem, faz favor de prosseguir.
Portanto, e percebemos que em face daquilo que eram as locações celulares, daquilo que era descrito nas interseções telefónicas e daquilo que era descrito pelas vítimas nos autos de denúncia, que quem estava a praticar os roubos eram os três suspeitos que eu falei.
Já agora, um bocadinho mais atrás, em termos de localizações celulares, apuraram que estavam centradas em alguma ou em algumas cidades algarvias?
Exatamente. Estiveram primeiro em Faro. Chegava e falava desde as 11 até cerca da 1 da tarde.
Estamos a... tem memória do dia?
Dia 14 de agosto de 2012.
Sim.
Portanto, e depois passaram para Lolé e dali para Portimão.
Sim. Isto tudo de seguida?
Isto
em termos de localização?
Sim, isto em termos de localização, houve ali... Estas localizações foram também acompanhadas dos ilícitos nessas localidades. Portanto, os ilícitos ocorreram nas localizações... E, inclusive, eu sei que fiz uma triangulação de umas das localizações onde as três células que davam à hora do roubo ficavam na triangulação da artéria onde foi o roubo. Portanto, a locação era inequívoca que eles estavam naquele local à hora do roubo.
Muito bem. Pode prosseguir, por favor.
Portanto, e com base nessa recolha de informação que nos parecia demasiado evidente, quando eles regressaram, decidimos fazer a interseção.
Quando diz quando regressaram, quando
Lisboa.
Voltam para Lisboa.
Quando voltam
sim.
para Lisboa, portanto. E quando voltam para Lisboa, nós fazemos a interseção nas portagens da A2, penso que é A2, quando o Algarve para Lisboa, fazemos a interseção e apreendemos, efetivamente, ouro que, no dia seguinte...
Apreenderam onde, concretamente?
O ouro estava dentro do carro... Penso que embrulhado, não fui
pronto,
eu com
o carro,
mas estava dentro do carro.
Era um carro?
Era um Volkswagen Polo, cinzento. Lembro que a matrícula tinha NA.
Uhum. Portanto, foi a matrícula que foi feita constar no respectivo alto.
Foi feita constar no respectivo alto e que tinha sido alugado e que já estava há vários dias na posse destes indivíduos. Portanto, era um carro de aluguer, que nós também já o tínhamos referenciado, que é o carro, como sendo o carro que eles utilizavam para não usar a viatura própria, usavam um carro alugado. Que era uma viatura que era, portanto, usada no apoio aos roubos. Interceptámos, apreendemos o ouro.
Portanto, o ouro, como disse, estava embrulhado e estava em...
Estava dentro do veículo, não posso precisar porque não fui eu que o encontrei. Portanto.
Só um bocadinho, Sr. Procurador. Esse ouro que apreenderam era de alguma das vítimas dos assaltos no Algarve?
Exatamente. Era todo...
Qual? Qual? E fizeram termos de entrega dessa...
Fizemos reconhecimentos de objetos, termos de entrega e ouvimos as pessoas.
E que termos de entrega que fizeram? Lembra-se dos objetos que entregaram, restituíram?
Entregámos praticamente todos os objetos que apreendemos. Quase todos. Não posso precisar qual é que faltou, sei que faltou muito pouco e parece-me que foi uma questão das vítimas nem sequer conseguirem identificar o próprio ouro.
Ou seja, esse ouro que vinha no carro... só um bocadinho. Esse ouro que vinha do carro, vindo do Algarve, foi depois reconhecido por essas tais vítimas e foram desfeitos os respectivos autos de entrega.
Exatamente.
Muito bem, pronto, pode prosseguir, Sra. Procuradora.
Para além desta busca e apreensão ao veículo automóvel, foram feitas revistas aos próprios arguídos?
Foram feitas revistas aos próprios arguídos. Foi-lhes apreendida também a indumentária que estava no carro ou que estava com eles e que fazia parte da indumentária descrita pelas vítimas no Algarve, e foi feito depois o reconhecimento, no dia seguinte, pessoal aos indivíduos no Algarve. Não posso dizer de cor quais é que foram reconhecidos e em que circunstâncias foram, ou em cada um dos assaltos quais é que foram os reconhecimentos, mas consta dos autos, os reconhecimentos foram efetuados pelas vítimas. Algumas delas reconheceram os indivíduos como tendo sido eles a fazer os assaltos. O ouro foi também entregue. Foi reconhecida e foi entregue às pessoas.
Sr. Agente, em relação às peças em ouro que foram apreendidas, também procedeu a exame e avaliação?
Exatamente.
Relativamente, agora, como me referia à apreensão que foi feita, cada um dos arguídos tem presente se foi aquela que fez constar nos respectivos autos. E, concretamente, o que é que lhe foi apreendido, o que é que tem memória que tenha sido apreendido?
A cada um deles não me recordo. Eu sei que foi apreendido telemóveis, foi apreendido dinheiro, foi apreendido ouro, alguns deles. Tinha um deles tinha um anel em ouro de cor preto, que é referido pela vítima de Portimão como tendo sido o indivíduo que o agarrou e que tinha o anel. Portanto, foi-lhe apreendido esse anel também. Agora, em particular, não sei especificar o que cada um foi apreendido. Constam dos autos, a auto apreensão individual a cada um. Foi feito uma auto apreensão coletiva para a viatura e para o que estava dentro da viatura e foi feito uma auto apreensão individual para cada um deles. Não posso precisar o que cada um tinha.
Relativamente a esta viatura, ainda tem presente de ter sido encontrada a documentação relativamente ao aluguer? da viatura?
Essa diligência já tinha sido feita anteriormente. Portanto, nós já sabíamos antes qual era a viatura, quem é que tinha alugado a viatura, quem é que usava a viatura. Além nós, daqueles...
E esse aluguel estava em nome de...
Estava
algum...
em nome de um outro indivíduo. Sendo que o condutor seria também o Carlos Tões, além desse. Uhum. Tinha também, dentro desse carro, um alto com tornação, de 8 dias antes no Algarve, que tinha sido o Bruno Saldanha, se não estou em erro, a conduzir o carro na altura dos factos. Portanto, eles faziam... O aluguer era feito por um outro terceiro, com a condução era feita por qualquer um deles. Portanto, qualquer um deles... Eles, tanto que eles revezavam-se quando estavam a fazer os roubos, revezavam-se. Mas eles participavam uns no roubo e ficavam uma viatura, e depois, no outro roubo seguinte, já mudavam, já era outro que estava no carro e outros dois na rua.
Só lhe queria fazer mais uma pergunta concretizante relativamente ao reconhecimento dos objetos que foi feito por um dos ofendidos esse a quem não foi possível prestar depoimento, o senhor António Carmo, que era o senhor mais idoso, um senhor que já tinha passado os 90 anos.
95 anos quase.
Exatamente. Tem presente ainda o reconhecimento dos objetos?
Sim.
Que fez constar no áudio.
Sim.
A pessoa não teve dúvidas em reconhecer os objetos que lhe pertenciam?
Não. Eu vou explicar como é que foi feito
então,
o reconhecimento
diga,
dos objetos. Nós aprendemos...
Está na mesma a referir-se aos objetos que foram apreendidos na viatura?
Exatamente.
Muito bem.
Então, só esses objetos é que eu estou a falar. Portanto, nós aprendemos 5 fios, 4 pulseiras, alguns crucifixos e mais umas tangas. E nós colocámos todos os fios e numerámos... os fios, ou atribuímos letras aos fios, penso que foi isso que fizemos, ou...
Enumerámos cada... Sim, estão lá as fotografias.
Isto para dizer que cada pessoa que foi reconheceu de os 5 qual é que era o dele. Portanto, não foi, é este o seu, é dos 5 qual é que é o seu. E depois, é aquele, ok, fica cá, ao fim já lhe entregamos. Veio outra pessoa, reconheceu, é aquele. E ao fim bateu tudo certo, não houve pessoas a reconhecer duas vezes o mesmo fio. Cada pessoa reconheceu o seu.
E este senhor em concreto, este senhor António
também.
Carmo, apesar da idade, pareceu-lhe seguro no reconhecimento que fez?
Pareceu-me seguro, não. Extremamente seguro. Porque esse senhor é o senhor que diz, inclusive, que o indivíduo que o agarra por trás é o indivíduo que tem um anel com um cachucho, portanto, chamado vulgarmente o cachucho, e uma pedra preta, que é prendida a um dos indivíduos. E
a qual? Senhor, a quem?
Eu tenho a impressão que é o Bruno Saldanha, mas isso está descrito em concreto. De memória, penso que foi o Bruno Saldanha que tinha esse...
Penso que não, Sr. 469.
Posso estar enganado de memória, mas sei que ele reconheceu que o indivíduo que o agarrou era o que tinha aquela...
Está a falar de um anel em metal amarelo com uma pedra de cor preta.
Exatamente.
Foi dos 469 e a fotografia que foi dos 470.
Portanto, isso conjugado...
Só um bocadinho, faz favor.
Os autos principais.
Sim, sim, eu tenho aqui no mercado. Esta apreensão foi feita ao arguido Pedro de Arame.
Pedro de Arame.
Okay. Um anel em metal amarelo com uma cor preta. Folhas 469 dos autos.
Ok, então é o Pedro
Carlos Esteves, quem é?
Sou eu.
É o senhor?
Então,
a apreensão está assinada por si.
Ok, então foi o Pedro de Arame e não o Bruno Saldanha. Tenho a noção, que depois está descrito no auto de detenção, de que o senhor refere que quem... O aborda por trás é o indivíduo que tem o anel, não é? E se nós analisarmos isso conjuntamente com aquilo que é descrito pelas escutas telefónicas, percebe-se que o Pedro Arano não está no carro. Se é ele que tem o anel, ele não está no carro, de certeza. Isso depois já está conjugado no...
Pronto, mas isso foi o que foram
não,
coisas mostra... que a vítima lhe transmitiu, depois chegou ao anel. Pronto,
a dizer...
Sim, mas as coisas que a testemunha lhe disse em sede de inquérito não podem ser trazidas assim para a audiência de julgamento, como sabe, por causa das proibições de prova.
O que eu estou a responder à pergunta da sua doutora é que aquilo que essa vítima me transmitiu, para mim, é completamente credível, porque... Foi ao pormenor de dizer que um dos indivíduos tinha um anel preto, o que se confirmou. Portanto, não tenho qualquer dúvida. Até, e ele viu o seu celular, foi um indivíduo no local, tem o ordo da vítima, o reconhecimento penso que houve um dos reconhecimentos positivos desse indivíduo. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida de que foram eles que praticaram esse ilícito.
Muito obrigada.
Senhores doutores?
Sr. Gente, como está? Boa tarde.
Boa tarde, está.
Disse que não tinha qualquer dúvida que esse furto foi feito pelo Pedro, não é? Mas com base em quê? No reconhecimento pessoal positivo? Com base no reconhecimento da mão com o anel?
Com base em toda a conjugação da prova, foi o ouro na posse dos indivíduos, a indumentária descrita.
Pronto, mas isso já disse. Mais coisas que o senhor quer saber, para além daquilo que a testemunha já disse.
Então, retirando esse furto que já referiu, em relação aos outros furtos que também que são imputados ao Pedro de Arame, e que certamente sabe quais são.
Eu sei quais são. Posso falar dos 5 que ocorreram no Algarve. Foi aqueles que eu tive participação direta, ou melhor, mais incisiva. Os outros é uma conjugação da prova que foi feita de vários fatores,
do quais
eu não sei. Está bem,
é os 5 do Algarve.
Exatamente.
De onde é que vem, então, a sua convicção em relação aos outros? Não esse que já falou, que já está retratado.
Não é convicção, os elementos de prova que recolheu.
Foi o que eu já expliquei. Foi...
Não, este último que já explicou à senhora doutora foi com
os outros iguais,
o anel.
Tem as localizações celulares, tem as escutas telefónicas das conversas entre ambos, tem os telemóveis apreendidos a eles com os números com os quais falaram e tem o ouro apreendido que é das vítimas, além da descrição das vítimas.
Com os respectivos atos de entrega às vítimas. Pronto, doutor, é isto.
E os reconhecimentos? Não fez reconhecimento?
Foram feitos reconhecimentos no dia seguinte. Não sei quais foram as vítimas que reconheceram quem. Eu estava na sala. Estava alguém auxiliado nos reconhecimentos e eu estava depois a fazer o expediente e iam-me dizendo à medida, não recordo propriamente quem fez como.
Mas analisou depois essa prova que foi recolhida aí.
Analisei, mas não fui eu também que fiz o relatório, não me recordo como é que estava, quem fez o que na altura.
E sabe se os reconhecimentos depois foram positivos ou não, se os deu?
Alguns foram positivos.
E sabe se os foram negativos?
Alguns também foram negativos.
Ou a vítima não reconheceu os indivíduos?
Algumas das vítimas não reconheceram os indivíduos, outras sim.
E continuaram a fazer diligências no sentido de apurar quem tinha efetivamente sido o cidadão que tinha efetuado esse ilícito?
Não, o cidadão que tinha efetuado esse ilícito estava na linha de reconhecimento. As vítimas é que não reconheceram. O que é totalmente diferente. A vítima pode não reconhecer quando é apanhada por trás. Não consegue
só um bocadinho. Para além das localizações celulares, dos reconhecimentos daquelas vítimas que reconheceram, da posição onde estavam os arguidos que vos permitiu fazer o trajeto, não é? O ouro que foi apreendido e que foi entregue a cada uma das vítimas desses processos do Algarve, há mais alguns elementos de prova? Ou estão todos?
Estão todos.
Mas, o que é que pretende mais?
Era saber se tinham feito mais diligências ou não, uma vez que os reconhecimentos tinham sido negativos.
E não, senhor, chegaram a essa conclusão pelas localizações solares, alguns dos reconhecimentos e o ouro que apreenderam na viatura pertencia às vítimas, foi reconhecido por estas e foi entregue às vítimas.
Como é que
é isso que o senhor diz. E os telemóveis estavam com eles.
Como é que sabe?
Posso só acrescentar, se me permite, doutor. A vítima que é apanhada por trás só consegue reconhecer obrigatoriamente o indivíduo.
Está bem, mas isso não... Os reconhecimentos que foram positivos estão aqui nos autos. Há alguns reconhecimentos que até foram positivos e que nem sequer serão valorados. Pronto. Durante o julgamento também se assistiu a isso. O que eu digo, o que eu pergunto é, pronto, os reconhecimentos que foram feitos no Algarve também estão aqui juntos aos autos, os negativos e os positivos, e pronto, eu percebo perfeitamente que a vítima que é agarrada por trás não vê a pessoa que está atrás.
Se sabe,
portanto, não vale a pena...
Se sabe como é que chegaram esses objetos em ouro, então...
Estavam dentro da viatura, senhores. Senhores, estavam dentro da viatura que trazia os três arguidos.
Se sabe como é que eles lá chegaram. A pergunta é, se sabe como é que eles lá chegaram.
Eles chegaram à viatura e o senhor agente, só um bocadinho.
Como é que eles chegaram
só um bocadinho
da viatura?
Só um bocadinho. O senhor agente não presenciou nenhum dos assaltos, pois não?
Claro que não.
Foi através do reconhecimento dos objetos, foi através da apreensão dos objetos na viatura, que depois fez a ligação com as interseções, com as localizações celulares e as interseções telefónicas.
Exatamente.
E os autos de entrega correspondentes. Pronto, se eu tenho mais nada, não sabe, não presenciou.
Apurou lá nas indicações telefónicas se eles tinham comprado esses objetos? Ou se alguém que lá estava lhes tinha entregue? Até naquele código que eles faziam?
Não havia qualquer indício disso. Antes, pelo contrário, havia indícios exatamente contrário, que tinham sido eles a apropriarem-se dos objetos através dos roubos que fizeram.
Mas isso vem das indicações telefónicas?
Das indicações telefónicas, exatamente. As indicações telefónicas demonstraram-nos foi que eles estavam a fazer roubos, não que eles estavam a comprar a ninguém.
E estavam a fazer os roubos onde?
Estavam a fazer o roubo no lugar, exatamente nos locais onde eles foram praticados. Tanto mais que, que eles referem, várias vezes, o indivíduo vem com esta pessoa, está a entrar no prédio, vamos esperar, vamos avançar.
Mas sabe se foram aqueles ali que os senhores juntaram estes no IPCs ao processo, ou se foram outros, é que eles não foram reconhecidos nestes, por exemplo.
Oh, o senhor vai ter que deixar isso para alegações. Eu lamento imenso. É que não vamos passar daqui, o senhor agente já explicou. Que foi através das localizações. O ouro pertencia às vítimas e foi reconhecido pelas vítimas e já vimos pelo que, o método que foi que em cada um dos apensos tem as fotografias dos objetos e como foram reconhecidos por letras. Há alguns reconhecimentos positivos e outros negativos, mas o Sr. Agente nem esteve nos reconhecimentos. E depois há as escutas telefónicas, senhor, não vamos sair daqui.
Esteve lá nos reconhecimentos,
senhor. Pronto, mas ele não esteve nos reconhecimentos.
Esteve lá, senhor, teve na diligência de reconhecimento no Algarve, senhor.
Eu estive na diligência.
Foi o senhor que os levou lá e há uns positivos e outros negativos,
eu estava a fazer o expediente e alguém estava na linha de reconhecimento a fazer a linha. Portanto, eu estava, à medida que me iam dizendo os reconhecimentos, eu escrevia-os. Não é?
Pronto, mas lá, não era o senhor que estava a assistir.
Não, exatamente, por isso não me recordo exatamente.
Pronto.
Quem é
que... Já está, senhor.
Mas estava
já
a elaborar o auto.
Estava a elaborar o auto daquilo que lhe era transmitido. Não estava a ver as pessoas. Estava a ver as pessoas?
Não.
Doutor, eu não quero mais nada. Porque assim não dá.
Pronto, assim não dá. O senhor depois nas alegações diz. Os elementos de prova que o senhor agente recolheu foram estes. Não podemos inventar outros.
Isto não é assim.
Senhores doutores.
E é o Sr. Doutor que está a explicar, quer explicar como é que é o processo penal. Sr. Doutor, tenha lá um bocadinho de respeito pelo tribunal. Sr. Doutor, tenha respeito. Calce lá um bocadinho. Bolas, outra vez. Mãe, vai.
Sr. Doutor, mandou-me calar.
Eu não posso mandá-lo calar. Está a ser inconveniente, calce. Então, faça silêncio! Faça silêncio!
Se Vossa Excelência achar que eu sou pertinente, peço desculpa por estar a dirigir Vossa Excelência ao tribunal. A lei diz que a forma como nós advogados somos advertidos e digo expressamente é de forma urbana. E eu aceito essa repreensão por parte de Vossa Excelência.
Quantas vezes é preciso dizer para o Sr. Doutor fazer silêncio?
Sr. Doutor, pode dizer, se me
permite. Sr. Doutor, não vai ensinar o que. Eu já ando aqui há tempo suficiente para saber o que vou de fazer. Não vai ensinar nada. Não vai ensinar nada, Sr. Doutor. Já chega. Já chega. Olha, há sempre uma primeira vez. Há sempre uma primeira vez.
Vamos
ver se não há nada. Sr. Doutor, tenha lá descaramento e calce. Calce, Sr. Doutor! Isto assim é demais!
Sr. Doutor, eu não posso deixar.
O que é? De pata, pá! Vá queixar-se ao torta, pá! Deixa-me em paz! Está a ver como é? Mas calce, está a ver como é?
Doutor, eu
já gostava... chega!
Sr. Doutor, eu gostava de lavar um requerimento.
Mas não lavre lá o que quiser!
Sr. Doutor, não sei se vocês são esse senhor.
O senhor vai já. Quero interromper
os trabalhos durante 2 ou 3 minutos.
Acho necessário.
Eu estou a sugerir a vocês.
Acho necessário. Depois exerar no que entender nada, está bem?
É só lembrar um voto por texto. Mais não. Sr. Doutor, que fica a constar uma vez.
Está bem, mas vai já. Agora vamos continuar a ouvir. O senhor tem a palavra no fim da sessão para lembrar o voto por texto.
Doutor,
vamos continuar. O senhor não vai ter mar comigo. Já lhe disse que sim. Que pode fazer o voto por texto que entender. E vou-lhe dar a ata para o senhor livremente dizer o que tiver por conveniente. Neste momento, vamos retomar a audiência. Certo? Farão um favor, senhores. Farão um favor.